filme do Leonardo Cattaprezza, filme de 2010, O Céu no Andar de Baixo, filme que ilustrará os nossos trabalhos aqui. E com o filme, uma obra da Raquel de Queiroz, uma das últimas obras de Raquel de Queiroz, Memórias de Menina, um livro delicado, tocante. Nesta obra, Raquel de Queiroz faz um diálogo entre infância e idade adulta. Faz intervenções que, por vezes, pulverizam esses elementos. E os trocadilhos existenciais. Com a obra da Raquel de Queiroz, também Eu Fico em Silêncio, um pequeno clássico dos nossos dias, uma obra muito recente de David Wimmett. O David Wimmett constrói uma das obras que tocantes sobre a alma humana nos nossos dias. E chama muito a atenção pelos desenhos. Numa entrevista do David Wimmett, ele coloca que a intenção dele era que ele se considera uma pessoa expansiva, uma pessoa feliz e de bem com a vida, mas os desenhos talvez não mostrem isso, mostrem uma outra parte dele, que não era a intenção inicial mostrar, usando as palavras do autor, carregadas de melancolia. Estas obras ilustrarão o nosso trabalho de hoje. Quando trabalhamos no âmbito da clínica elementos de subjetividade, encontramos uma série de questões e problemas. Por vezes, a subjetividade se mostra próxima, palpável, compreensível. Subitamente, ela se dilui. Traz elementos objetivos, traz elementos de ordens que nós não sabemos muitas vezes mensurar, que não se dão a catalogar. E então, aquilo que é parecer ser tão concreto se desfaz diante de nós. Às vezes o caminho é recomeçar, às vezes o caminho é prosseguir, mas seja qual for a ordem destes elementos, precisamos considerar também o que mais está em questão. Por vezes, a própria subjetividade já é uma decorrência de um fenômeno muito maior que estava em questão. Vamos ilustrar alguns desses preceitos, alguns desses elementos durante o trabalho de hoje. Vamos começar com a obra do David Wimmett, Eu Fico em Silêncio. Esta obra, por onde tem passado, tem causado um encantamento, a atenção de muitos de seus leitores. E a obra traz no início uma menina caminhando por um cenário sombrio, tons pastéis, escuros. E ela confidencia, ela diz: às vezes eu fico em silêncio. Quando eu falo, ninguém me entende. Então, eu fico em silêncio. Por favor, considerem um elemento importante no âmbito da clínica. Qual é o termo, a extensão de termo, de proposição que se dá um entendimento? Por exemplo, com isso que nós temos aqui, nós já podemos ter inferências, podemos ter conclusões, podemos compreender o fenômeno? Quanto mais precisamos para podermos compreender? Onde consta a extensão suficiente para a compreensão de algo? E se considerarmos isso que acabei de ler como uma extensão completa, e então, ao fazermos a conclusão, descobrimos que só lemos um capítulo de 100 capítulos, sendo que na metade tudo muda e ao final já estamos tratando de uma outra coisa completamente diferente. Problemas assim encontram um melhor alicerce no âmbito da historicidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa diz a você o planeta Terra. Ela está dizendo que o planeta Terra é tudo o que há? é a maior coisa de todas e os seres humanos estão ali dentro? Se você aguardar um pouquinho, um capítulo adiante, ela pode dizer o planeta Terra em relação aos demais planetas do sistema solar. E então temos uma melhor localização. E então, um pouco mais adiante, ela dirá tudo isso em relação às galáxias. E já temos uma outra dimensão. Qual será a dimensão exata para podermos fazer inferências, pontuações e outros entendimentos? Isso ocorre à medida que a historicidade da pessoa ganha profundidade, contexto e outros alicerces. Vamos a um exemplo do cotidiano bem concreto sobre isso. Você chegou do trabalho, seu filho está chegando com você. E ele diz a você, estou com fome, o que tem para comer? Ora, você já faz uma análise disso dentro de um contexto, dentro de uma história familiar, dentro de uma série de relações. E assim, com grande margem de acerto, você sabe do que seu filho está falando e de uma resposta apropriada a isso que ele está dizendo. É esse o âmbito também que na clínica pede pelas nossas observâncias. Vamos seguir então. A menina está dizendo que quando ela fala, ninguém entende. E que por isso ela busca o silêncio. Muito bem. Logo depois, ela prossegue a história nos dizendo, quando eu entro em um lugar e aparece a menina numa sala de aula, e ela de cabeça baixa, atravessando, entrando na sala de aula, algumas pessoas olhando para ela, ela diz, quando eu entro em um lugar, sempre ouço cochichos. Senhores, isso é subjetivo? Esse cochicho que ela diz, ela realmente, isso é ela que está ouvindo e ninguém está cochichando, é uma impressão subjetiva dela? Ela vê uma pessoa inclinada junto ao rosto de outra, junto ao ouvido de outra e ela acha, puxa, está falando dela, é isso que está em questão? Ou as pessoas estão de fato cochichando e estão cochichando sobre ela? Como podemos aqui saber com maior proximidade, estamos lidando com algo objetivo, segundo a definição dos homens, da ciência dos homens, ou seja, está lá fora, independente dela, ou algo subjetivo, inerentemente ligado a ela, ou uma relação de fatores? Na clínica, não é a priori que nós definimos isso. Se um filósofo entrar no consultório já dizendo, antes da pessoa se pronunciar o que é subjetivo, o que é objetivo e como se dão as relações, o que faz o outro então diante dele? Nada. Ele já tem tudo definido, não é mesmo? Se aguardar o pronunciamento do outro, poderá entender o que é subjetividade para esse outro. Como no caso desta menina. Ela prossegue dizendo, eu não sei ao certo como eu deveria ser. Sou tímida, sou bem pequena. Como deveria ser minha voz? Como deveria ser minha aparência? Quando chega a minha vez de falar, eu fico em silêncio. À medida que o texto vai transcorrendo, ele vai diminuindo, as letras vão diminuindo de tamanho, sendo que termina em silêncio, com letras muito pequeninas. Não sei ao certo como deveria ser. Bem, se nós chegamos a uma faculdade, a uma escola, e nos dizem não fale, fique em silêncio. Estamos diante de um termo, conforme a nossa concepção cientificista da nossa época, objetivo. Lá fora, independente de quem chega, está dito que é para fazer silêncio. Como vou lidar com isso no meu mundo existencial? Eis a subjetividade. Mas isso é um elemento protocolar cientificista. É assim que funciona com cada um de nós? Ou com cada um de nós isso sofre tantas variações, tantas que às vezes o que alguém diz que é subjetivo tem muito pouco de subjetividade, conforme as definições prévias. A menina então prossegue nos dizendo: às vezes eu me sinto como uma pedrinha em um chocalho, e ainda assim eu não emito som nenhum. Uma pedrinha em um chocalho, e ainda assim eu não emito som nenhum. E a imagem mostra uma daquelas cenas dos filmes de Pink Floyd, muito semelhantes. Sou diferente. Sou aquela nota que está fora do tom. Eu me fecho. Perco as cores. E aparece uma massa homogênea, escura. Não podemos ver o rosto das pessoas e a menina sozinha com um facho de luz sobre ela. Mais adiante, ela diz: às vezes eu me afasto das outras vozes e canto o silêncio o mais alto que eu posso. Nós já retornaremos a esta bela obra chamada Eu Fico em Silêncio, de David Hilbert. Muito bem, eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos acompanhar um pequeno trecho de O Céu no Andar de Baixo. Nesse trecho, ele apresenta um menino que possui um problema ósseo e que deixa gradativamente a cabeça bamba sobre o tronco. E ora ele olha diretamente para o céu, ora para o chão. E com o tempo, ele desenvolve maneiras de lidar com o mundo. Uma delas é tirar fotografias conforme aquilo que está acontecendo na vida dele. Então, ele foi à casa de um amigo. Ele tira uma foto do céu como estava quando ele foi na casa do amigo. Ele vai até um lindo bosque à tarde ler. Ele tira uma foto do céu. As memórias dele, de tudo que houve na vida dele, estão ligadas à foto que ele tirou naquele momento que ele vivia do céu.
Desde os 12 anos, Francisco faz registros fotográficos dos quandos de sua vida, os quandos de algo bom ou importante. Para ele, o céu é uma opção e um significado. Há um céu para cada acontecimento, assim como há uma expressão nos rostos das pessoas para diferentes ânimos. Bom, pelo menos é o que Francisco pensa. Esta é de quando Francisco foi ao dentista se livrar do aparelho ortodôntico. Esta é de quando Francisco ganhou seu primeiro dinheiro sem a ajuda dos pais. Foram R$ 5 para lavar o cão de Dona Cotinha, a vizinha. Ah! Esta foi quando Francisco trocou seus soldados de plástico por uma Playboy bem velhinha. Bom, essa foi no mesmo dia. Francisco descobriu que tomar banho sozinho de porta fechada podia ser a melhor hora do dia. Esta foi quando os pais de Francisco o deixaram ficar com Pereba, um vira-lata que apareceu do nada. Um dia, Francisco estava parado, sentado na porta de casa, quando o cão sentou ao seu lado. Naquele momento, parecia que eles se falaram em silêncio. E entre tantos outros seres mais possíveis, eles se escolheram. Pereba era um cão fiel e não saía de perto de Francisco. Acho que não abandonaria Francisco nem se lhe cortassem as quatro patas. Bom, esse foi o quando da primeira fotografia de Francisco. Ele tinha 12 anos, era seu aniversário, e seu pai o presenteou com uma câmera fotográfica. Para Francisco foi o melhor.
O Francisco ilustra um movimento que faz instigar o que estamos trabalhando, pois ele dilui, aproxima, restaura e redimensiona vários aspectos do que entendemos por subjetividade. Para algumas pessoas, dependendo da vivência que elas estão tendo, o que está em andamento, não há o critério mais de objetivo, subjetivo ou qualquer outro. Se no momento da vivência pararmos e perguntarmos à pessoa: isso que você está vivendo é subjetivo? Como no caso do Francisco, ele tem uma vivência, vai visitar alguém e naquele momento que está muito contente, muito feliz, ele tira uma foto do céu. Quando mais tarde ele vai se lembrar dessa felicidade, ele olha para a foto que ele tirou do céu naquele dia. Francisco pode ficar muito atrapalhado e perguntar e tentar com a nossa pergunta, tentar separar tudo isso e nos dizer que talvez a felicidade dele seja subjetiva e a foto do céu algo objetivo. Mas então ele se atrapalha e diz, não, mas a foto do céu já tem uma felicidade intrínseca, já mostra um aspecto de mim. É como se esparramasse, não sei até onde vai. A mãe dando banho no seu bebê. E nós perguntamos, o bebê sorrindo enquanto toma banho, brincando, batendo com a mãozinha na água, isso é o mundo do outro ou ainda é seu mundo? E a mãe pode dizer, eu acho que é tudo uma coisa só. Como Maurice Merleau-Ponty colocou na Fenomenologia do Espírito, não é? A questão da dimensão até onde vai. Bem, no entanto, a nossa sociedade dos homens precisa dessas definições ainda, para calcular tempo, para calcular distância, para calcular pesos, para as medidas, para saber quando podemos nos aposentar, para saber quanto tempo podemos trabalhar durante o dia, o que é o razoável para uma pressão sanguínea e muitas outras coisas, não é? Precisa ter isso. Se para algumas coisas isso parece razoável e natural, para muitas outras não. E há elementos que colocamos muitas vezes em objetividade que ultrapassam essas cercanias e migram para coisas como amor, sensação, espiritualidade. E aí como ficam essas medidas? Ainda podem ser utilizadas? Como usamos nas balanças, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Raquel de Queiroz, numa de suas últimas obras, nos dá lições maravilhosas sobre isso. E já ela abre o livro dela, Memórias de Menina, nos contando uma situação que anuncia todas essas lições. É quando um mágico foi deixado para trás num daqueles circos que rondavam pelo nordeste do Brasil. E ele fica morando num lugar. E as crianças se encantam. Elas vão... que logo se espalha que, entre as crianças que existe um mágico ali. E ele está preparando uma mágica, porque ele precisa viver, precisa trabalhar, vai apresentar na pracinha da cidade. E as crianças vão ter com ele, ajudam e descobrem como ele faz a mágica. Viram cúmplices dele. Primeiro, então, vem alguém e conta a ela. Tem um palhaço morando aqui no Junco. Está no rancho dos comboieiros. E é de um circo de verdade. No caminho, ele adoeceu e o dono do circo, de tão ruim, deixou o pobre aqui sem um tostão. E ele não é só palhaço, não. É um artista. É um mágico. Ele é equilibrista. O nome dele é Capote. A alegria das crianças não terminava mais com o tal Capote. E aí ela conta que quando finalmente ele fez a mágica dele, diante de todos, ela descreve o que aconteceu. Nós estávamos por dentro de tudo. Tínhamos assistido aos ensaios dos truques, à arrumação da mesa mágica, com a toalha de bolsos secretos, mas juramos ao Capote. Guardaríamos segredo eterno, contudo, juramento nenhum podia apagar de nossa boca o sorriso. Parecia que a gente também era mágico. O tempo se passou. Eu já vi muitos mágicos depois disso. E acontece que sempre me dá aquela impressão de cumplicidade, sentida no espetáculo do Capote. O povo ali pode estar de boca aberta com as mágicas, mais incríveis. Mas só nós dois, o mágico e eu, é que sabemos o segredo. Que bela lição. Sobre os elementos diluídos de objetividade, subjetividade, que nos dá Raquel de Queiroz. Não é? Ao mesmo tempo, os elementos que a sociedade convencionou como objetivos e os outros, que a criança partilha, confidencia com o mágico. Como separar uma tal experiência, por vezes? Não parece nem razoável que algo assim possa acontecer. O livro de Raquel de Queiroz é uma dessas pequenas pérolas da nossa época. Ela conta, ela faz muitas contrapartidas, muitos elementos de contrastes, falando das crianças como eram antes, como são agora, no início do ano, dos anos 2000. Ela escreveu: criança no nosso tempo precisava aprender a enfrentar a vida. Foi-se o tempo em que havia empregada doméstica e era só pedir para ter tudo na mão: comida pronta, cama feita, casa arrumada, roupa lavada. Agora, as empregadas foram cuidar da vida delas, do marido e dos filhos delas, que também são filhos de Deus. Com isso, criança também tem de virar, ela tem que se virar, como o pai, como a mãe, tem que fazer sua cama hoje. Enxugar o banheiro, arrumar o sanduíche. É assim também nos países da Europa, nos Estados Unidos, e já era muito tempo assim. Divisão de trabalho por todos, cada um com a sua obrigação. Ela conta também como são as meninas hoje no interior do lindo Nordeste. Ela diz: mocinha do interior, nas cidades mais pobres, então, de pequenina, 7, 8 anos, já recebe um irmão menor para criar. E o costume é que ela cria o menino como se fosse mesmo mãe dele, com toda a responsabilidade. Fazer mingau, banhar a criança, embalar à noite, cuidar dele em tudo, até nas doenças. Também é das meninas a obrigação de trazer água para casa. E quando os irmãos crescem, são elas que lavam a roupa e passam a roupa deles e ajudam a mãe na cozinha. Nas famílias mais pobres, elas também vão para o roçado, junto com os homens da casa, capinar de enxada. Estes autores questionam o critério rigoroso, rígido, que faz separar o que nós denominamos objetivo, subjetivo. E o que isso acarreta na prática? Quando trabalhamos, por exemplo, no consultório, uma série de questões, porque atrelado à questão de subjetivo e objetivo, costumam frequentar outros elementos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que subjetividade é da conta delas. Elas são responsáveis por isso, isso diz respeito a elas, a ninguém mais, e elas não querem nenhum elemento intrusivo. Elas definem isso. Só que, se essa subjetividade que a pessoa sim conceituou envolve liberdades, elementos de um outro, ela, com toda a naturalidade do mundo, tomará isso que é do outro como sendo dela. Mesmo que trate muito bem, conforme os nossos preceitos de época, que cultive isso muito bem, ela está invadindo um espaço que até socialmente definimos como não sendo dela. E ela nem, às vezes nem sabe disso. Um exemplo muito simples disso. Às vezes uma mãe, ao se referir a um filho ou uma filha, quando diz meu filho, minha filha, não está elegendo um grau de parentesco, está elegendo um grau de propriedade, assumindo direitos e deveres que às vezes vão sobrecarregar esta mulher. E ela não sabe disso. Por vezes isso deriva em culpa, às vezes um filho ou uma filha se enche de culpa, remorsos, mágoas por coisas, por atributos que acham que pertencem a eles, elas, por conta de uma subjetividade que conceitualmente acabou pesando e errando elementos existenciais. E que se a pessoa tivesse noção disso, talvez delineasse de outra forma, conversasse pelo menos, arrumasse de outro jeito. Há problemas aqui. Na objetividade também não costuma ser menos problemático. Não costuma. Muitas pessoas, num país como o nosso, por exemplo, se disséssemos, olha, um país como o nosso, como o Brasil, cheio de problemas, uma aposentadoria, uma pessoa aposentada aos 60 anos, 65 anos, não deveria ser permitido. Isso pesa muito sobre os demais que têm que continuar trabalhando para que estes possam viver a aposentadoria. No entanto, outros poderiam dizer: olhe, eu trabalho desde os 12 anos, contribuí muito para o meu país. Agora estou doente, cansado, é justo sim que eu possa me aposentar. Já fiz a minha parte conforme a convenção da sociedade. Dos dois lados, há uma série de dilemas e uma série de paradoxos que, se formos conversar e aproximar, trarão outros elementos de outras ordens que não mais subjetividade e objetividade, como questões de leis e outros elementos. É razoável que, numa época como a nossa, uma época que traz várias flexibilidades quanto a isso, e muitos filósofos neste momento no mundo começam a rever essas pontuações. Alguns consideram que precisamos ultrapassar essas medidas, que não tenhamos mais. Outros dizem: se fizermos isso, a sociedade não tem mais como funcionar. Então vamos circunscrever algumas áreas nas quais nós não teremos mais isso e outras teremos. Há uma série de questões aqui. Quando a Raquel de Queiroz, em sua obra Memórias de Menina, conta destas vivências dela, nós temos, de uma maneira muito mais poética e cotidiana, esses elementos no nosso viver. Vejam quando ela conta do aniversário. Lá em casa, nós éramos muito crianças e nossa mãe não gostava de dar festa. Mas os nossos aniversários deram uma beleza. Considerem só a questão do aniversário. Seu aniversário é seu. Sua mãe diz: não quero que façam festa. Olhem as subjetividades e objetividades entrando aqui em todas as rotas de colisão. Ela prossegue nos contando: mamãe deixava que no aniversário cada criança fizesse o programa a seu gosto, para o dia inteiro. Então, a gente escolhia, por exemplo, de manhã, sair para passear a cavalo ou ir tirar retrato no lambe-lambe. Depois, podia ser um piquenique debaixo das árvores, levando galinha cheia, sorvete e bolo. E também podia ser almoço no restaurante da cidade. De tarde, se tinha circo, ia-se ao circo. Se não tinha, cinema. E de noite se fazia fogueira, como em dia de São João, com todas as brincadeiras. Bom, a vovó é um capítulo à parte aqui na história da Raquel de Queiroz. E ela é muito amorosa com a avó dela. Ela diz que a avó dela resolveu ser criança como as crianças. Isso pode? Isso não é uma licença quanto à objetividade dos homens? Isso não é uma licença quanto à subjetividade? Não faz confundir as coisas? Não em Raquel de Queiroz. Ela nos diz: era só aparecer uma criança que a vovó dava risada. Combinava brincadeiras, era aquela animação. Um dia, a filha da vovó, que já era meio velha também, disse aborrecida para a vizinha: acho que minha mãe está na segunda infância. A vovó ouviu e bateu palmas. Ora, afinal então você entendeu, disse a vovó. Eu cansei de ser velha e voltei mesmo a ser criança. Eu queria voltar a ser feliz. E saiu com um bando de meninas que já estavam chamando por ela: vovó. Como é amorosa Raquel de Queiroz, não? Quando ela fala de brinquedo, eu acho que boa parte dos leitores vai desejar brincar junto. Brinquedo para divertir não precisa ser complicado. Criança gosta de usar o faz de conta. E dizendo faz de conta, pedaço de pau vira espada mágica, vassoura vira cavalo, cadeira vira avião. Só criança faz isso? Só criança ensina a diluir objetividade, subjetividade? Só criança sabe fazer essas coisas? Ou nós adultos fazemos, distraídos de que fazemos isso? E mais, complicando certas questões que poderiam ser mais simples, mais delicadas. Raquel de Queiroz fala: sim, parece não ter mesmo dúvida. O melhor brinquedo de todos é a nossa imaginação. E aí vem o Natal e vem outros textos que Raquel de Queiroz partilha conosco nesta linda obra, Memórias de Menina. Vamos retornar ao livro do David Wimbush. Neste livro, nós encontramos uma menina que parece refém de sua própria subjetividade. Fechou-se num oceano de incertezas, de tristezas e dores, e o mundo que nós definimos como objetivo parece apenas confirmar toda essa tristeza dela. Cada vez que ela, da sua subjetividade, olha para o mundo diz: é isso mesmo que você está pensando. Você acha que ninguém te ouve? É isso mesmo. Você acha que ninguém te compreende? É isso mesmo. Você acha que o silêncio é a melhor resposta? É isso mesmo. Nem sempre o mundo é assim. Para algumas pessoas, aquilo que nós elencamos como subjetividade é tão forte, é tão profundo, que quando o que é objetivo se coloca, só vai fazer confirmar o que há ali na subjetividade. Outros não funcionam assim. Eles dialogam. Então, no caso dessa menina, por exemplo, talvez se um de nós mostrasse ela: olha, nem todo mundo não ouve você. Alguns ouvem. Talvez, e nós não sabemos, a subjetividade dela abriria conversação com isso. Para outras pessoas, ainda é mais diferente. Para outras pessoas, é o âmbito da objetividade que fará hidratar a subjetividade. É como se não tivessem luz própria. A luz vem de fora. Vem de uma sociedade que aplaude, de uma sociedade que reconhece, que diz você é bom, mal, certo, errado, merece amor ou não merece. Então, aí eles se acham dignos ou não. Lembrem, não há um modo certo, um modo errado de ser aqui. Pela historicidade da pessoa, pela estruturação interna dela e as relações com o ambiente, talvez possamos ajustar vários desses elementos conforme a caminhada da pessoa. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas podemos tentar, não é? A menina prossegue nos dizendo: aí vem uma parte em que ela está sentada, está agachada, com a cabeça entre as mãos, como quem desistisse de tudo. E ela diz: eu me afundo num nevoeiro vagaroso. Eu me afundo num nevoeiro vagaroso. Nem sempre estou ouvindo, meus pensamentos vagueiam. Meus pensamentos vagueiam por outras coisas. Eu iria embora se eu pudesse voar. Dentro da própria subjetividade dela, há restrições muito grandes. Não são poucas as pessoas que mergulham em regras de um próprio mundo e esquecem de deixar janelas abertas, portas abertas, nuvens, o sol, poesia, para poder fluir, e fechadas e dizendo que não conseguem sequer abrir uma janela, que não há nada a fazer, esquecem que elas estão fazendo quase tudo isso, às vezes. Seria o caso dessa menina? Vira e mexe, fico imaginando onde eu gostaria de estar. Onde eu gostaria de estar? É uma janela? As cores já mudaram no livro. Já vemos luz, já vemos bosque, já vemos animais. E então uma revoada de pássaros, e a menina diz: tem dias que eu abro bem a minha capa de veludo preta e eu flutuo como um corvo brilhante. E aparece a menina voando pelo céu. Às vezes, quando eu fico em silêncio, eu leio. Quando eu leio, Eu sei que existem línguas que ainda vou falar. Estamos ainda no campo da subjetividade. Se uma pessoa diz eu leio, ela está lendo dentro dos campos da subjetividade, seria tão forte que só mostraria para ela um tipo de literatura que confirmasse e aprisionasse sua vida? Ou ela lê com um sentimento aberto de quem pode voar e, portanto, ir além dessa subjetividade que a sufoca? Ela mesma vai nos responder. Quando eu leio, eu sei que existe um mundo inteiro debaixo dos meus ramos. E ela aparece sobre uma árvore muito bonita, com lâmpadas. Abaixo, um cordão de lâmpadas. Ela subiu por uma escada até lá. E pela primeira vez em toda a obra, aparece um sorriso esboçado no rosto dessa menina. Ela deitada na grama, embaixo da árvore, e ela diz: eu leio que todos os seres vivos são parte de mim. Todos os seres vivos. Bem, segundo os próprios critérios dessa menina, aqui, dentro do campo da subjetividade, dentro do campo da objetividade, quando ela fala que todos são, de certa maneira, parte dela, os seres que são felizes, os seres como as borboletas que voam entre as flores, as próprias flores, as pessoas que sorriem, as pessoas que são amáveis, também são parte dela? Temos aqui uma janela de conversação para além de outras coisas? Acho que eu devo ser parte de tudo também. Olhem as descobertas, as invenções que essa menina faz na vida dela. Eu não sou, na verdade, tão diferente assim e também não sou tão pequena. Quando eu for ouvida, vou construir cidades com as minhas palavras. Ouvida por quem? Ouvida por uma subjetividade que ela precisa colocar lá nas pessoas? Ou ouvida de fato por elementos que chegarão até ela e conversarão com tudo isso? Às vezes eu fico em silêncio, diz a menina, caminhando por uma cidade escura, mas um dia eu vou fazer muito barulho, diz a menina ao final da obra, quando ela está deitadinha na cama dela, olhando para fora. Aqui temos uma parte final que ficou colada e que aparece a menina olhando para a lua lá em cima, muito bonita, encantadora no céu, e a cidade lá embaixo aos pés dela. Uma obra para reflexão, para aprofundamento. Na obra do cineasta Leonardo Catapreta, nós temos a história do menino Francisco. O menino Francisco faz esses movimentos também, em muitas direções, de muitas maneiras. E em uma delas, ele, pela própria peculiaridade da descalcificação nos ossos e com a cabeça pendular, ele às vezes fica olhando para baixo, para o chão, e olha os pés das pessoas. Enquanto as pessoas conversam, ele associa a fala de cada um ao sapato, aos pés. Outros elementos que esparramam e que fazem com que tenhamos muito cuidado na clínica, quando consideramos elementos de subjetividade, de objetividade, vão muito além dos nossos manuais. Vamos ver essa ilustração como encerramento dos nossos trabalhos.
Elas querem apenas falar, e como falam? Devido ao seu comportamento incomum de poucas palavras, melhor dizendo, de nenhuma palavra, os vizinhos acham que Francisco é mudo. Mas Francisco apenas gosta demais do seu silêncio para quebrá-lo com qualquer um. Aqui, Francisco é valor agregado, está presente estritamente como ouvinte passivo, silencioso, mas presente. Francisco acabou conhecendo figuras bem interessantes nessas reuniões. Não, aí em cima não, lá embaixo. Aí.
Não faço por mim, não. Faço por vocês. Para ver todo mundo com a cara feliz. É isso que importa, sabe? Aquela felicidade no rosto das crianças, né? Aquele sorriso na cara do seu filho, né? É muito bonito isso. Eu fico até emocionado.
7 horas eu chego ao trabalho. Se não houver trânsito e nenhum imprevisto. 7 horas. Não é 6h45. Eu chego às 7. Meu horário é 7 horas.
Dores na coluna, reumatismo, crises de bronquite, alergia a pelos de qualquer animal peludo, inclusive aí, do cão do seu Francisco, né? Ai, meus pés.